pelo início do jogo e trabalhou fortemente. A partir dos 10, 15 minutos, o Grêmio diminuiu a intensidade, o Arthur sobretudo. E aí os volantes do Corinthians começam a jogar. Criou espaço entre o Bright White e o Arthur e o jogo começou a caminhar para o Corinthians todo ele. Por que que não se resolveu antes esse jogo? Porque tu também tem bons defensores ali, o Grêmio hoje se defendeu bem, tanto é que o Corinthians, as conclusões dentro da área não são muitas. Assim, chances claras de gol são chutes, cabeçadas e tal, mas nada muito claro. Então o jogo caminhou até que o jogador que é o grande nome do time erra e o empate acontece. Nós não podemos dizer aqui que é injusto o resultado, tá, gente? É justíssimo o resultado. O Corinthians foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo e ganha o jogo. Agora, saindo do banco de reservas, mais uma vez a oportunidade do Grêmio tentar virar. Neste instante, o jogo caminha mais pro Corinthians do que pro Grêmio. O Grêmio vai ter que reverter essa tendência.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Três Tentos, sempre parceiros, o ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. Trilegal, diversão e prêmios para sua vida muito mais Trilegal. Há um século a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, 100 anos no mundo. Vamos para a Granja Comari. Amanhã tem Brasil em campo e a numeração da Copa está definida. Felipe Duarte, boa noite.
Boa noite, Jorge. Pois é, depois de ser garantido pelo Carlo Ancelotti numa entrevista coletiva nessa manhã, vem a confirmação de que Neymar vai ser o camisa 10 da seleção brasileira mais uma vez na quarta Copa do Mundo consecutiva. A CBF divulgou nessa tarde a numeração que vai ser utilizada pelos atletas, inclusive nos amistosos, contra o Panamá amanhã aqui no Rio e contra o Egito no dia 6 de junho lá em Cleveland, nos Estados Unidos. Pior, entre os 26 atletas convocados, tem três gaúchos. O goleiro Alisson, formado na base do Inter e que hoje é jogador do Liverpool, vai voltar a vestir a camisa 1, que já foi utilizada nas duas últimas edições. O meio-atacante Rafinha, do Barcelona, vai ser o camisa 11. E o zagueiro Ibanez, que hoje atua no Al-Ahli da Arábia Saudita, vai utilizar a camisa 24. Já o goleiro Everton, do Grêmio, não é gaúcho, mas é jogador do Grêmio, vai usar a camisa 12. A lista completa já está publicada no site da Zero Hora em GZH. Depois de 4 treinos na Granja Comari em Teresópolis, a delegação brasileira vem para o Rio de Janeiro, onde amanhã enfrenta o Panamá em partida amistosa, 6:30 PM, com transmissão da Gaúcha. Informações da seleção brasileira para kto.bet.br, Tramontina, Lojas Benoit, Car House, Alibem, Stock Center, Amigo e Infinite Pay.
Valeu, obrigado. Felipe Duarte, direto do Rio de Janeiro, acompanhando a seleção brasileira. Keke, e o torcedor gremista na arena? Começou empolgado e depois deu uma preocupada.
Pois é, Jory, não poderia ter começado melhor o jogo, né? Mas depois o Grêmio acabou baixando bastante o ritmo e viu o Corinthians empatar. Vou falar com o Alan aqui. Alan, aquele golzinho do Corinthians de empate não tava no script, né?
Nosso treinador não povou o meio campo, nós fizemos um gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo e tivemos, eu acho que, 8 escanteios contra, 1 a favor. Marcos Rocha sem condições, sem fôlego. Bright White é um baita jogador, mas está escalado numa posição errada. Inventa em colocar o TT para deixar o Amuso no banco. Então eu não sei o que ainda querem esperar para fazer uma mudança drástica no comando da equipe.
Pra por ti já mudaria hoje.
Sim, com certeza. Com certeza. Tem que mudar, tem que tirar o TT, tem que colocar o Amuso, tem que mudar o Bright White. Como eu falei, o Bright White é um baita do jogador. Só que não tem como ele fazer a mágica, que não é o lugar que ele está jogando. O nosso treinador inventou a posição dele, que não existe, e quer que o cara faça uma mágica. Aí a gente cobre um jogador com uma posição que ele nunca jogou e o jogador fica queimado por isso.
Valeu, muito obrigada. Deixa eu ouvir mais um torcedor aqui. Teu nome, meu amigo?
Leandro.
Leandro, o que achou nesse primeiro tempo?
Jogou bem o primeiro tempo, mas na metade do primeiro tempo o game morreu, né, infelizmente. Então acho que agora tem que entrar o Amuso, né, no lugar do TT, para dar uma correria maior.
Só o Amuso ali já nesse intervalo ou colocaria mais gente?
Acho que só o Amuso, né. E de repente deu o... mudar o meio campo também. Mas por enquanto o Almuso para dar uma, para dar um suporte no ataque ali, né?
Vamos virar, né? O torcedor tá fazendo a parte dele.
Tem que virar, tem que virar. Quero mandar um beijo pra minha esposa Catiane e meu filho Pedro.
Valeu, muito obrigada. Tá aí, Jory, o torcedor confiante nessa... confiante num golzinho do Grêmio aí pra gente sair com os três pontos nesse segundo tempo.
Keck, ouvindo o torcedor gremista na Arena, 300, sempre parceiros, o ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. Bertoncello, que mais já rolou neste sábado e o que mais tem pra rolar?
Foram duas partidas, Jory, mais cedo. O Flamengo venceu o Coritiba no Maracanã pelo placar de 3-0. Dois gols do Samuel Lino, outro do Pedro. E na baixada, gol marcado pelo Viveiros, o colombiano, do Atlético Paranaense. São 12 gols marcados neste Brasileirão. O artilheiro, 11 gols. Atlético Paranaense, 1, Mirassol, 0. Intervalo de partida na Fonte Nova. O Botafogo está vencendo o Bahia por 1-0, gol do Huguinho. Porém, o goleiro Neto do Botafogo foi expulso. Então, o Bahia tenta a reação no segundo tempo. E ainda hoje, 8 horas. Tem Santos e Vitória na Vila Belmiro.
Bom, agora são 6 horas e 31 minutos. CCD e Leonardo Oliveira, tem alguma mudança imediata que a gente pode ver nesse segundo tempo?
Só se precisa ser uma mudança de postura. O Grêmio precisa voltar com aquele volume, com aquela aplicação dos primeiros 15 minutos. Porque o time estava se portando bem. Eu não mexeria num primeiro momento. Eu esperaria uma mudança de comportamento do time para resgatar aqueles primeiros 15 minutos.
É, eu acho que passa por mais meio-campistas. O time joga muito distante, aí o Arthur ele precisa encurtar muito o espaço. O Pérez fez um bom primeiro tempo, encurtou os espaços. Quando faltou intensidade nos dois volantes, o espaço aumentou muito, e aí não tem condição. O que eu acho que ele deve fazer agora? Ele vai voltar a jogar com dois extremas, um por dentro, e vai tentar jogar com um pouco mais de velocidade para tirar a zona de conforto do time do Corinthians. Mas é preciso o torcedor do Grêmio entender que nesse momento o Corinthians tem mais time que o Grêmio, mais jogadores. Então também pode ser da arquibancada a chance do Grêmio no jogo, tá? Torcendo, vibrando, mudando o tom, pressionando o adversário para que não fique esse jogo tão fácil como ficou em determinado momento na primeira etapa.
Foram 16 finalizações do Corinthians contra 4 do Grêmio. Todas do Grêmio naqueles primeiros 15 minutos. O Beltrame fez 4 defesas.
Eu acho que o Grêmio se defendeu bem, tá, Léo? É. Eu acho que o Grêmio se defendeu bem, porque não foram chances claras do Corinthians, né?
Mas teve chegadas à área, né, CCD? Teve boas defesas do Beltrame. O ponto é que o Grêmio, depois dos 15 minutos, o Grêmio não conseguiu sair de trás. E aí que o Grêmio precisa mudar a postura. Ou o Grêmio avança um pouquinho mais as suas linhas, começa a ser mais agressivo na marcação, porque se o Grêmio deixar o Corinthians jogar, o Grêmio vai repetir os problemas de outros jogos, como repetiu nos 30 minutos finais.
Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Onde tem torcida, tem Claro. Consórcio do Sicredi, o melhor caminho até suas conquistas. KTO.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais. Trilegal, são os parceiros do comentário identificado aqui no Bola Parada. E os recados da galera, Bertoncello.
Aproveitando para pedir o like no @ Gaúcha Esportes no YouTube, pessoal do chat participando em peso e mandando recados aqui pro Bola Parada. Quem manda aqui, por exemplo, é o Marco Assunção, de Barra das Graças, Mato Grosso. O Grêmio se apequena na sua própria casa, isso não se admite. Fez o gol e foi para trás. E a outra mensagem do Bruno Zimpel, de Ivoti. Luiz Castro ainda não percebeu que o Bright White não sabe jogar na meia, precisa colocar o Amuso e puxar o Mac para o meio campo. A mensagem do Bruno de Ivoti pelo WhatsApp, Jory.
É, são os recados chegando na nossa live. Alguma movimentação de volta por aí? Rodrigo Oliveira, Jason Lisboa.
Os jogadores do Corinthians e do Grêmio, já os reservas também, Jory. Os dois estão já, os reservas posicionados, os bancos já lotados, e não sei se teremos
pois
trocas.
É, eu ia te perguntar sobre os reservas do Grêmio que voltaram, se tem alguém faltando ali.
É, daqui a minha visão é um pouco prejudicada.
Ah, tá
mas
longe, né?
Eu tô do outro lado. Mas, olha, tá voltando todo mundo ali. Não consigo agora ter a noção se o Grêmio mexe ou não. Os jogadores do... agora começam. Os do Corinthians começam agora a passar.
Sim.
Então tá o Hugo, o Alberto, o Gustavo. O Corinthians me parece retornar sem alterações para a segunda etapa.
Tá voltando o Grêmio também ali, já vai aparecer no túnel e vocês vão poder ter um visual melhor junto com o pessoal da cabine aí, Debona, CCD e Leonardo Oliveira. A parceria do Bola Parada é de Três Tentos, parceira do produtor do planejamento até a comercialização, oferecendo um ecossistema completo de grãos, insumos e indústria. Vai ter troca, hein? João Pedro vai entrar, gente.
E não voltou o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, então, vai ser um lateral pelo outro. Depois de muito tempo, João Pedro, camisa 18, reaparece no time do Grêmio.
É, João Pedro tá entrando, sai Marcos Rocha. O retorno de João Pedro à lateral direita gremista. Vamos para o segundo tempo para conferir. Por enquanto, 1-1 na Arena de Bona.
Maravilha, Jory, maravilha. A gente precisa falar do Marcos Rocha e do William, né?
Eu já falei bastante do Marcos Rocha. Essa eu vou passar. Eu avisei lá atrás.
Ah, não conseguem os dois jogar, não conseguem, né? Consegue completar um jogo. Apita o árbitro, bola rolando, saída do Grêmio. Mexe na bola Carlos Vinícius. 45 minutos pela frente pro Grêmio. Passar à frente do marcador. Vencer o Corinthians. João Pedro na primeira dele não dominou, ela está saindo em lateral para o time do Corinthians. A CMPC convida você a conhecer o RS Mais Renda. É uma oportunidade de negócios para você. Para você ter o plantio de eucalipto. Então acesse rsmaisrenda.com.br e saiba mais. CMPC Viva ao Natural. André toca a bola no meio para Raniele. Devolução é de calcanhar para o André. Acelera o passo, meteu a jogada lá na esquerda. Chegou perigosamente o Corinthians. Cruzamento! Ela passa por todo mundo e vai embora, Rodrigo.
Jogada pela esquerda, o Corinthians chega de forma perigosa, um chute cruzado, Beltrame deixou passar, ela foi para a linha de fundo, tiro de meta, cobra o goleiro do Grêmio, ou vai sair jogando curto, deixou para o Vieri, 1-1 aqui na Arena, na Informação Sicredi.
Hoje e amanhã compre qualquer item da linha Cimed na sua farmácia São João e ganhe outro igual na hora. A bola foi dominada pelo Léo Pérez. Léo Pérez tocando para Mac. Mac não domina. Vem Mateuzinho. Mateuzinho abre aqui na direita para Caio César. Esse é um sabonete, né? Esse é driblador. Parou. Ganhou do Pedro Gabriel. Deu atrás no Garro. Que perigo. Bateu Beltrame. Pega Jason.
No canto esquerdo embaixo. Chute forte do camisa 8. Corintiano, o Garro. Perigoso, mas pro Beltrame foi fácil essa, 1-1 na Informação Sicredi.
É, tenta sair de trás o Grêmio, agora é a pressão do Corinthians, marcação alta, Léo Pérez deu de cabeça para trás, dominou, Yuri Alberto colocou na frente, aí tem um caminhão estacionado, o nome dele é Vieri, caminhão Vieri, completa Pedro Gabriel, mas tira mal de novo, Garro domina de costas para marcação, chega estourando tudo ali, Léo Pérez, volta o Corinthians, Mateuzinho ajeita de cabeça no peito do André, falta nele, não, ele deu toque do André. O Bright White estava na disputa, a posse de bola é do Grêmio. São jogados agora 2 minutos do segundo tempo. Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. TT é quem trabalha lá pela direita. Parece que tá mais encaixada a marcação e mais alta, hein, Leonardo, a marcação do Corinthians nesse momento.
Exatamente, tudo que eu cobrava do Grêmio é o Corinthians que está fazendo. O Corinthians saiu jogando de trás com jogada de rachão. O volante dando passe de calcanhar para o outro. Entrando na área do Grêmio, e o Grêmio agora tenta sair de trás e não consegue. O Arthur vem fazer a construção e tá todo mundo marcado.
Pois é, Arthur tocando para Wagner, Leonardo deixa ali curtinho na direita para João Pedro, traz ela pro meio, são dois em cima dele, ele é obrigado a voltar a jogar para Thiago Beltrame.
Na área de novo, Debonar.
Hein? Boa! Na área de novo. É o Rodrigo, meu amigo?
Sou eu.
Boa! Gustavo Henrique tira para o time do Corinthians, joga a bola para Caio César, lá vai ele no meio de três, tentou passar... Aí o corpo é habitado na plenitude, né, pelo Vieri. Falta na jogada, falta pro Grêmio cobrar 3 minutos. Onde tem torcida, tem Claro Multi. Fibra com 5G e armazenamento na nuvem. Vá até uma loja ou assine pelo site. Tu está se assistindo em Gaúcha Esportes, Bertoncelo?
Claro, no claro, arroba, né? Gaúcha Esportes, tô ali, já dei o like.
Como é que tu tá lá?
Tô bem.
Tá bem.
Tô bem, ó.
Claro, né? Pergunta tamo óbvia, junto, né, que eu fiz, né? Gaúcha Esportes é o novo canal pra você nos assistir mais completo, mais moderno, mais interativo, mais meu, tudo, né?
Meu amigo Fabiano Vargas mandou uma foto que ele tá trabalhando, ele é contador lá em Farroupilha. Sabe onde é que ele tá com o notebook dele?
É em Farroupilha, tá trabalhando?
Trabalhando, tá em Gaúcha Esportes.
Ah,
ele
sim?
Trabalha. Entendi. E assiste Gaúcha Esportes.
Tá nos assistindo, claro. Wagner Leonardo abriu aqui na esquerda para Pedro Gabriel. Ele recebe a marcação do Caio César, volta então para Vieri. Tocou para frente, tocou torto, ali, tocou errado.
Ali perto tem Carlos Barbosa, né? Tem. E ali em Carlos Barbosa, o Magnus venceu o Boca Juniors por 3-1, é finalista.
E em seguida tem a CBF contra os Centauros da Venezuela.
Como final diria brasileira, uma... né?
É. Como vai ser, né?
Vai ser. Como diria um amigo meu, que lindo.
É, final brasileira. Onde tem torcida, tem Claro Multi. Bola recuada do Corinthians, lá para o goleiro Hugo Souza. Sai jogando curtinha para Gustavo Henrique. O passe à frente para Piton. Bom jogador, hein? Falta nele, falta cometida pelo Léo Pérez. 4:30 do segundo tempo aqui na Arena. Casa, carro ou moto, o consórcio do Sicredi é o melhor caminho até as suas conquistas. Futebol da Gaúcha anunciando para amanhã, 11 da manhã, Bragança Paulista, Bragantino Inter. Gustavo Manhago dá o recado. O Manhago, o Diogo, o Vaguinha, o Simon, o Lucas Katsurayama e ele. Ele, que já está em Bragança, Leonardo Acosta. E à tarde tem Amistoso do Brasil, último antes da Copa Brasil e Panamá. Pedro Ernesto dá o recado com ele, Maurício, Felipe Duarte e Lucas Arruda. E aqui tem falta em cima do Caio César, falta para o Corinthians, campo de ataque, bem pertinho da linha que divide o gramado. O segundo tempo começa mais xoxo, né, em relação ao primeiro. André domina para o time do Corinthians, volta para Gabriel Paulista. Ele tá abrindo aqui para Caio César, passou Mateuzinho, Caio César prendeu, enganou a marcação ali do TT, do Mac, levou a bola pro meio, entregou para o Bidon. Bidon domina, passa pelo Arthur, grande drible, uma linda abertura na direita para Mateuzinho, que perigo, ele isolou! Sorte do Grêmio que o Mateuzinho nem chutou, nem cruzou, Rodrigo!
Mas o Grêmio não pode deixar o Mateuzinho livre desse jeito dentro da área na ponta direita. Sorte que ele mandou muito mal. 1-1 é o placar, informando o Trilegal.
João Pedro veio no pé de ferro duas vezes, ganhou na força, serviu Bright White, tentou uma virada de bola na ponta direita para TT, corre atrás dela antes, chega ali Matheus Bidu para recuar e para Gustavo Henrique sair jogando no meio com Garro. O talento do argentino é namorado, vem aí, anuncia Rodrigo. A bola foi aberta para Mateuzinho. Mateuzinho deixou o Arthur para trás de calcanhar. Serviu ali para Garro. Garro no meio, no André, lá do outro lado, tá passando livre. Bidon dominou, engatilhou, pé canhoto, bateu, amortece no caminho. E Beltrame pega, Rodrigo.
Chute prensado em cima do João Pedro, facilitou a defesa do Thiago Beltrame. Enamorado vem aí no Grêmio. 1-1, Sicredi.
Esse lance expôs a dificuldade do Grêmio de fazer a marcação. O Arthur e o TT estavam...
TT! Lançado na ponta, ganhou do Bidu. Vai, TT! Invadiu a área e o Bidu chegou na recuperação. Conta, Jason.
Bom lançamento do João Pedro. Lá, afundado no campo de defesa do Grêmio, ele fez o passe rente à linha lateral. Quase na linha de fundo do Corinthians. E o TT em velocidade invadiu a área pela direita, tentou a conclusão. E aí o jogador do Corinthians fechou a porta. O último a tocar na bola foi o gremista. Troca no Grêmio, Rodrigo.
Enamorado, camisa 99. Está entrando no lugar do camisa 21, TT, sob vaias. Vaias para o TT. 1-1, informação, Grupo IESA.
O TT no lance anterior, ele voltou trotando. E o Corinthians trocando passes na frente da área do Grêmio, como se fosse treino. Ele e o Arthur estavam trotando. O Grêmio não pode ter essa frouxidão na marcação.
Pois é, CCD, esse segundo tempo até aqui, 8 jogados.
Agora o treinador muda uma peça de característica diferente. Até o intervalo tinha feito nada, né? Trocado um pelo outro lá, e um lateral que está muito mal fisicamente também. É preocupante, não. O início é preocupante e o Grêmio trotando mesmo, o Léo tem razão. A última jogada foi constrangedor. Bright White olhando, o TT olhando. É, futebol não aceita, a gente repete sempre isso. Futebol não aceita desaforo. Nesse momento o jogo é todo do Corinthians. Ou o Grêmio acerta o contra-ataque e muda a tendência do jogo, ou perde de virada em Porto Alegre.
Bom, os comentaristas não estão aprovando o segundo tempo e o torcedor tá achando o que é aqui?
Vou perguntar pro Juliano aqui. Juliano, o que dá pra dizer esse segundo tempo aí?
Olha, eu tenho pra mim que o Grêmio joga com um a menos. Não é só hoje, é sempre, porque os adversários tocam a bola com uma facilidade, a gente não troca dois passes. Não tem como, não existe. O Bright White não toca na bola, dele tira o TT, que pelo menos estava errando, mas estava participando. O Bright White nem participa.
Torcedor tá na bronca também, Debonar, pra Pão Diário Santa Massa.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto. 15 para 7 da noite de sábado, 30 de maio, Arena do Grêmio, Porto Alegre, Brasileirão, último jogo antes da Copa, 9 do segundo tempo, 1-1 Grêmio Corinthians. tem pressa o Grêmio ali na cobrança da falta, campo de defesa de Beltrame, a bola para Wagner, Leonardo abre na direita, ele voltou, João Pedro, chutando a bola para frente, tentando ali o Enamorado, corta Bidu, sai jogando pelo lado errado, o Grêmio recupera, com Mac, na direita tem o Enamorado, no meio tem Vinícius, Mac prendeu, driblou, vai fazer um golaço, a bola desvia e vai embora! Gabriel Paulista, Mac tava ali pra fazer um lindo gol, Jason.
Uma arrancada da intermediária, driblando os corintianos, o Mac invade a área, bate rasteira, ela desvia no corintiano, não sei se iria direto pro gol, mas o Carlos Vinícius tava por ali pra conferir, escanteio, Pedro Gabriel cobra.
Escanteio é curto, Arthur na direita, levantou a bola boa, toque de cabeça, não sai do gol, Hugo Souza, chegou o chute, Bright White, Hugo Souza pegou, largou o Mac no rebote, de novo o goleiro pegou, outra vez Gustavo Henrique de cabeça, o bombardeio do Grêmio, 6-7, conta Jason.
Explosões defendidas por Hugo, que não foi para a seleção brasileira, mas hoje foi importante, está sendo para o Corinthians, o chute do Mac, ele defende, dá o rebote na marca do pênalti, o Carlos Vinícius pega de cabeça e manda de novo, mais uma intervenção da defesa corintiana, seria gol do Grêmio, depois tem irregularidade marcada, o jogo para, tem corintiano caído no gramado, veio forte o Grêmio 1-1 na informação Sicredi.
Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais Trilegal. Tem jogador do Corinthians parado, caído. Quem é?
Me parece o Matheus Bidu.
Ele mesmo, camisa 21. Para proteger o motor do teu carro, use para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos. 11, o Grêmio chegou agora, Leonardo, nesse segundo tempo aqui na arena.
Voltou pro jogo o Grêmio, uma troca, né? E o tudo começa numa recuperada de bola do Enamorado. O TT não tava conseguindo fazer isso, aliás, o TT não consegue fazer isso. O TT é uma grande interrogação que a gente tem aqui na arena. Mas o Enamorado roubou a bola, criou a jogada, o Mac chuta desviado, tem o escanteio. E o Grêmio cria duas situações, o que não fez nos 30 minutos finais do primeiro tempo.
Hoje e amanhã, compre qualquer item da linha Cimed na farmácia São João e ganhe outro igual na hora. A bola é dominada pelo Ranieri. Ranieri abre aqui na direita, livre de marcação, domina Mateuzinho, volta para marcar ali o Mac. Mateuzinho toca na ponta direita, tá por ali colocado Caio César, chegou no bico da grande área, volta para Mateuzinho, devolução para Caio César, encarou a marcação do Pedro Gabriel, ainda ele, tabelou com o Mateuzinho, mexa, chegou por ali o Pedro Gabriel para cortar, tenta rapidamente sair para o ataque ali o Carlos Vinícius, reclamou do toque, levou. A bola é do Grêmio, são 12 jogados do segundo tempo, aqui na arena, um para o Grêmio, um também para o Corinthians, último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Vamos lembrar, Bertoncello, que na volta o bicho vai pegar, tem Sul-Americana, tem repescagem na vida do Grêmio, né?
É isso, a esperar pelas datas confirmadas pela Comebol, mas as datas bases são 22 e 29 de julho, a final da Copa é um domingo dia 19 e dia 22, quarta-feira subsequente, partida na Bolívia contra o Bolívar pela Sul-Americana, informação para a Unimed Porto Alegre.
Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Neste momento, né, Bertoncello, não temos ideia onde será o jogo fora de casa do Grêmio, se na altitude
verdade,
ou não, né?
Verdade, o último jogo do Bolívar foi em Santa Cruz de la Sierra, porque em La Paz há muitos protestos, né? Vamos ver se daqui a 50 dias a Comebol vai poder colocar o jogo no Hernando Siles em La Paz.
E o Always Ready jogou em Assunção.
Verdade. Acho que eu tenho o Blooming também jogou em Assunção.
Veio ali, partidas em, veio ali em El Baixo, né?
Contra o Mirassol, né?
Mirassol. Enamorado, com as perninhas curtas dele, tentou a jogada, passou do primeiro, não passa pelo segundo, a bola é recuperada ali pelo Bidon, que está recuando até o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza domina, vai até o limite da grande área, pressionado pelo Carlos Vinícius, toca na esquerda então para Gustavo Henrique sair jogando. 13 do segundo tempo aqui na arena, de Gustavo Henrique para Bidon. Domina ali, Breno Bidon, traz a jogada aqui pro lado direito para Gabriel Paulista, tem campo para jogar o zagueiro corintiano, solta no meio para o autor do gol de empate, o André, uma bomba no primeiro tempo, jogando ali curtinha para Bidon, passou fácil ali pelo Enamorado, abriu o lado esquerdo, tá por ali o Bidu, Matheus Bidu traz ela pro meio, cercado ali pelo Léo Pérez, tentou passe no meio pro Garro, corta Vieri, e agora é a hora do Grêmio sair para o campo de frente, mas o passe do Mac é para trás, quem domina então é Pedro Gabriel, pega o campo de frente, solta aqui na esquerda para Arthur, Arthur vai levando a jogada ali pra dentro da área, pede aproximação de alguém. O Léo Pérez não passou pra receber, ele voltou no Wagner Leonardo. Tudo isso com 14 minutos do segundo tempo. Onde tem torcida, tem Claro Multi. Fibra com 5G e armazenamento na nuvem. Vá até uma loja ou assine pelo site. Ainda o Grêmio com a bola, trocando passes na defesa. Cadê o meio campo? Cadê? Tô vendo um buraco ali no meio, Leonardo.
Que o Grêmio não consegue preencher esse espaço. O Arthur tá aqui atrás armando o jogo e o Leonel Pérez não aparece, como não apareceu naquela bola que o Arthur sai de trás. Agora o Arthur desesperadamente pede pro Wagner Leonardo se posicionar para receber a bola e para sair jogando. Olha o desespero do Arthur, ele coloca as mãos na cintura, reclama, conversa, mas é que o Grêmio não tá na mesma frequência dele, de trabalhar mais a bola.
Pois é. Casa, carro ou moto, consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. Agora, se tem time mais pressionado ou técnico mais pressionado que o Rogério Ceni, eu desconheço, hein, Bertoncello?
Pois é, temos 9 minutos do segundo tempo na Fonte Nova. O Bahia vai pra cima porque o goleiro Neto do Botafogo foi expulso. Então, Botafogo com 1 a menos, jogando contra o Bahia, mas o placar é do Botafogo. Gol marcado pelo Huguinho, Bahia 0, Botafogo 1. E pressão pra cima do Rogério Ceni.
Amuso! Amuso, chamado por Luiz Castro, vem aí o ganês no Grêmio.
Quer tirar o Bright White, Leonardo?
Acredito que sim, para ter mais agressividade. O Mateuzinho tá passando livre o tempo todo aqui. E aí ele puxa o Mac pro meio, para ter essa articulação.
É. Garro recebeu ali do André, trabalha a bola o time do Corinthians pelo meio. Tenta uma jogada mais centralizada agora. Desta vez a abertura de bola aqui na direita para Mateuzinho. Mateuzinho empurrando para Caio César, leva pro meio, 2 em cima dele, escapa do Mac, do Pedro Gabriel também. Ainda Caio César tocou no Garro, ele é perigoso, arriscou, bateu na entrada da área, perna esquerda do Wagner Leonardo, salvou. Voltou pro Bidu, Bidu na meia canhota, deu para Garro, tentou empurrar a bola na devolução. João Pedro, o homem de ferro, tava ali para tirar. João Pedro tá tocando a bola para aí, Namorado, lá vai ele, arrancando pela ponta direita, lá vai Namorado contra Gustavo Henrique. Um tem 2 metros, o outro tem 1,50 m, só que tem falta, Jason.
É, mas na rasteira eles têm a mesma altura, e aí o biquinho da chuteira derrubou o Enamorado que avançava, tem troca no Grêmio. Sai Bright White, 22, olha a pressa do Bright White. 9, Amuso, entra no Grêmio, aplaudido o Bright White, também aplaudido o Amuso. 1 a 1, informação do Cuesa.
Bright White teve mais velocidade para sair nesse lance do que na marcação no último lance, tá? Inclusive constrangedor a maneira como ele marcou na entrada da área o jogador que passou nas costas dele. Espero que o Grêmio melhore, pelo menos correndo com mais jogadores, tem mais chance.
O Grêmio vai ter Gabriel Mac no meio campo e Amuso na ponta. O Grêmio vai ter aquele espaço no meio campo preenchido. O Arthur vai pegar a bola e vai ter com quem dialogar na faixa central.
Z7. Atenção, Pedro Gabriel na falta, direto nas mãos do Hugo Souza. KTO.bet.br, pode apostar, o site é proibido para menores de 18 anos. Então, vem comigo. Te liga! Jogue com responsabilidade. Domina Caio César para o time do Corinthians, colocou na frente, passou pelo Pedro Gabriel, trouxe aqui para a ponta direita, Vieri está em cima dele, Caio César, escapa também do Vieri, preparou, deixou mais atrás para Ranieri, deu uma segurada no ritmo agora o time do Corinthians, a bola do Mateuzinho por dentro é para André, Bidu tá aberto na esquerda, chega a bola nele, Enamorado vem na marcação, Bidu tocou no Bidon arrancando, tocou no árbitro para tudo. Mal colocado ele aí, Rodrigo.
O Bidon tá bravo com o árbitro. Mas aí eu vou defender o árbitro, não sei o que o Jory acha. O Bidon, ele passou pro juiz. Ele deu o passe bem onde estava o árbitro. Bola ao chão e posse do Corinthians.
É, o árbitro tem que ter o cuidado com o posicionamento ali, mas pareceu até que o Bidon quis dar uma morcegada no jogo, né?
Caio César, de novo Corinthians aqui pela direita, ele segura um pouquinho, Mateuzinho tá passando, Caio César tenta levar pro meio, Arthur tá em cima dele, de Caio César a bola recuada ali na intermediária para o Ranieri, volta para o zagueiro Gustavo Henrique, é o mais recuado, ele tá no círculo central do gramado, é o Corinthians todo no campo de frente, o Grêmio se defende, tenta Bidon, toma um rapa ali do Arthur, falta nele, o jogo tá parado. Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. 18 na arena, segundo tempo, 1 para o Corinthians, 1 para o Grêmio, 1 para o Grêmio, 1 para o Corinthians, Bertoncello.
E na Liga dos Campeões deu Paris Saint-Germain, empate com o Arsenal em Budapeste, 1 a 1, nos pênaltis venceu pelo placar de 4 a 3, o capitão Marquinhos, também capitão da seleção brasileira, ergueu a taça da Champions League.
Amanhã vai ter Borussia no churrasco de domingo, no teu, no meu, no nosso, no churrasco dos gaúchos, porque Borussia é feito pela nossa gente. assando, né? Assando um salsichão da Borrússia.
Ou matambrito.
Matambrito. Dos dois ladinhos, né? Rapidinho pra assar.
Um limãozinho, um sal e tá feito.
Sim, sim. E a bola tá saindo em lateral para o time do Grêmio cobrar. Mudou um pouco o panorama do povo, do torcedor, hein, que é aqui, ou nem?
Vou perguntar pro Wagner aqui. Wagner, o que tá achando desse segundo tempo do Grêmio? Tá um pouquinho melhor ou não?
Tá burocrático ainda, né? Agora pra mim o Castro consertou o time, tirou o Bright. Bright tava batendo cabeça ali com o Carlos Vinícius. Vamos lá que dá pra vencer.
Vamos virar pra Pão de Alho Santa Massa.
Tem gol.
Gol de quem?
Tem gol marcado pelo Bahia, mas numa lambança, viu? O Ferrarese, zagueiro do Botafogo, foi recuar. O Raul, ex-goleiro do São Luís, não dominou e a bola entrou.
E Yuri Alberto pra André, ficou na cara do gol, bateu o gol do Corinthians. Gol do Corinthians de novo, André. Contra-ataque mortal, fatal, letal. Yuri Alberto, como é que diz, né? Pifou, cara. Deu passe pra ele e disse, faz e me abraça. André entrou como um foguete. E na saída do Beltrame, coloca na rede, o Corinthians vira aqui na arena. Rodrigo.
Falha grave de marcação da defesa do Grêmio. O Yuri Alberto é perigoso. Quando ele ia invadir a área, a defesa do Grêmio pressionou em bloco o Yuri Alberto. Wagner Leonardo, Vieri, foi todo imundo em cima do atacante do Corinthians. E aí o André partiu como elemento surpresa de trás. E aí nas costas da zaga, o Yuri deu o passe, encontrando o André livre. O André teve facilidade para tocar na saída do Thiago de virada. O Corinthians faz 2-1, Léo.
O detalhe desse gol, o André começa o gol lá atrás. Aí ele desgruda de trás, ele passa pelo Arthur, o Arthur não consegue nem chegar perto dele. E ele passa pelo Leonel Pérez, que na hora do gol estava perseguindo. O Garro livre aciona o Yuri Alberto, que faz o pivô, e o André, aquele que saiu lá da intermediária pela faixa central, sem ser acossado pelos volantes nem pelo meio de marcação do Grêmio, que deveria ser o Gabriel Meck, entra a área dentro e está fazendo 2-1, César.
É injusto o resultado para um time muito melhor. O Grêmio é um arremedo de time, tem um jeito de fim de festa isso aqui, Bertoncello.
Terceiro gol marcado pelo André, o artilheiro do Corinthians no Brasileiro. Incrível, o Corinthians não perde para o Grêmio há quase 8 anos. São 15 partidas de invencibilidade. Grêmio, 15º colocado com 21 pontos, pode ingressar na zona de rebaixamento. O Corinthians é 9º colocado.
Pois é, mais um volante que faz gol no Grêmio, né? Todos os times, eu tenho a impressão, tem volantes que fazem gol no Grêmio, né?
Os volantes
que vêm de trás. Exato.
Livres.
É fácil jogar contra o meio campo do Grêmio.
Esse lance é de recortar, e esse lance resume muito das dificuldades do Grêmio de marcação, que não são de agora, elas são de anos anteriores. Porque o André arranca da intermediária, ele entra na área sem que ninguém dê um encontrão nele. Ninguém consegue chegar perto dele, vai lá.
E vem de novo o Corinthians, Yuri Alberto pra Caio César, cortou a marcação, vai fazer o terceiro. Gol do Corinthians! Caio César, agora ele deu um drible desconcertante no grande Vieri. Ele driblou assim, ó, em cima de um tijolinho, né? Parecia que tava dançando numa reunião dançante no interior do estado. Cortou pra canhota, bateu no canto e o Corinthians faz 3-1 num segundo tempo de supremacia corintiana aqui na arena. Caio César é o nome do gol, Rodrigo.
A impressão aqui do gramado de Bona, a poucos metros dos jogadores do Grêmio, é de um time emocionalmente destroçado, abatido. O Vieri foi driblado com muita facilidade pelo Caio César, após o Yuri Alberto inexplicavelmente receber a bola na marca do pênalti sozinho, dá o passe pro Caio. O Caio driblou o Vieri como quem dribla num baile infantil, com muita facilidade, e colocou no canto direito do Thiago. O abatimento impera no semblante de todos os jogadores do Grêmio, e o Corinthians faz 3-1, Léo.
Festival do DVD de volante, agora foi o Ranieri que fez o DVD dele, porque ele armou essa jogada desde trás, livre. O Caio César pede a bola no entrelinhas, gira, ninguém toca nele, o Arthur tá correndo atrás do Caio César de maneira até constrangedora. O Yuri faz o pivô e o Caio César livre, entra na área, dribla o Vieira, algo que não é tão fácil, mas com tanto espaço vindo em velocidade. E ele com tranquilidade desloca do Beltrame, 3-1 para o Corinthians.
E se alguém tinha alguma dúvida de que tem algo muito errado por aqui, isso está terminado, né? A dúvida é gigante e é difícil tu segurar um trabalho que os próprios jogadores, quando tomam gol, baixam a cabeça. Repito, cara de fim de festa isso aqui, Bertoncelo.
E o Grêmio leva 3 gols do pior ataque do Campeonato Brasileiro. Caio César marca seu primeiro gol neste Brasileirão. O Corinthians não perde para o Grêmio há 15 partidas, quase 8 anos. O Grêmio é 15º colocado com 21 pontos. E se o Vasco vencer e o Santos vencer por 3 gols, o Grêmio acaba antes da Copa do Mundo na zona de rebaixamento.
Amarelo para Enamorado.
Qual é o peso dessa derrota a se confirmar, Leonardo Oliveira, depois daquele empate, que foi uma derrota na terça-feira? O resultado na final foi um empate, mas foi uma derrota pro Grêmio, pro City Torque na Sul-Americana. A confirmar essa derrota, porque tem o peso agora de uma pausa. E pausa é tempo de reflexão, de rever trabalho, de rever conceitos, hein, Leonardo?
O Grêmio tá muito convicto na ideia do Luiz Castro, no projeto do Luiz Castro, de lançar garotos, e muitos deles já estão no time, e alguns deles serão vendidos porque o clube está endividado, encalacrado. O projeto é esse. Só que esse projeto também precisa se sustentar por resultados. É péssima a imagem que o Grêmio está deixando na ida para o recesso. Os primeiros 15 minutos do Grêmio foram espetaculares, de um Grêmio que a gente não tinha visto, ou poucas vezes visto neste ano, mas o restante do jogo é de um Grêmio apático, de um Grêmio que não marca e de um Grêmio perdido. O Grêmio está de cabeça baixa, caminhando em campo, o Grêmio está deixando espaços, e é um peso, sim, que o Luiz Castro vai levar, e um questionamento muito forte, porque o projeto a gente entende. Mas esse projeto precisa de um alicerce. O alicerce é o resultado e ele não está conseguindo.
37, Caio, tomou cartão amarelo no Corinthians.
Termômetro da arquibancada na arena, hein, Keke?
Todo mundo estarrecido, Debona. Vou falar com o Jean aqui. Que péssimo segundo tempo do Grêmio, hein, Jean? O Grêmio parou de jogar.
É, o problema do Grêmio é que o Grêmio é um time previsível, ele é estanque. Não há uma aproximação entre os jogadores. O único jogador que se aproxima numa jogada é o Arthur, que ele toca, corre para receber, aparece, ele dá oportunidade e movimentação no meio campo. Tirando isso, o Grêmio vive de jogadas pelas linhas laterais, com profundidade, mas sem uma perspectiva de continuidade na jogada. E isso é uma questão de técnico, de treinamento, treinador. E tem que perceber a qualidade do jogador que possa realmente evoluir dentro do campo uma jogada. E o Grêmio, infelizmente, não tem. E nós estamos contando os 45 pontos. Infelizmente é isso.
Aí o torcedor para pão de alho Santa Massa.
O torcedor tem razão, CCD, Leonardo, quando ele fala esse ponto do Arthur. O Arthur está entregando isso.
O que acontece aqui hoje, os jogadores largaram o trabalho, tá? É só olhar. E isso começa pelo Arthur. Isso começa pelo Arthur. Os jogadores claramente largaram o trabalho.
A sensação aqui do campo é de mandrake, CCD.
Mas total. O terceiro gol que eu tô vendo aqui é constrangedor o que o Arthur faz.
Não, aí. Nos dois gols, tá? Trotando nos dois gols, trotando em campo. O Bright White estava trotando em campo, só não vê quem não quer. Espero que o Grêmio esteja vendo o que aconteceu aqui. Olha o que está acontecendo dentro do campo,
gente. E vem Corinthians de novo, Yuri Alberto chega, Pedro Gabriel corta parcialmente. A sobra de bola ainda do Corinthians, Caio César, 27 jogados, 3-1 para o Corinthians de virada. 2 gols, o segundo e o terceiro, no intervalo de 2 minutos. Agora falta no Arthur, falta cometida pelo Bidon.
Público.
Vamos lá.
Público total, Debona, 42.359 torcedores. A renda é de R$2.611.781,30 para pão de alho Santa Massa.
É um grande público, é um extraordinário público neste sábado à noite aqui na Arena, mais de 42 mil gremistas. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
E naquela sequência de 4 partidas em casa, né? Palestino, Santos, City Torque e Corinthians, o Grêmio colocou mais de 112 mil pessoas na sua casa. Informação para a Unimed Porto Alegre.
Os dois jogos do brasileiro com grandes públicos, né, Berton?
Isso.
Santos e Corinthians.
Santos 37 mil, Corinthians hoje 42 mil, o Palestino deu 13 mil e o City Torque 19 mil.
Estamos falando aí de pelo menos 5 milhões de renda, né, Bertoncelo?
Com a soma, sim. É isso.
Uma boa grana.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Algo a fazer de diferente? Já entrou o Amuso, já entrou o Enamorado. O que mais pode ser feito? Ou a postura para mudar está dentro de campo já, Leonardo?
A postura é dentro de campo. O Grêmio precisa que alguns jogadores, como o Arthur, por exemplo, que está jogando, voltando de lesão e não tem condições de jogar o tempo todo, entre mais um jogo, que o Grêmio coloque mais energia, vai lá.
Amuso cruzou, Carlos Vinícius bateu, explode ali no Gustavo Henrique, volta a bola para João Pedro tocando, deixou de lado ali para Arthur, Arthur domina, são dois em cima dele, faz o giro, prende a jogada, devolve a bola aqui na esquerda para Gabriel Mac, bem aberto ele tem Amuso, a Mac viu, soltou agora pro Amuso, a devolução no Mac, tá livre, hein? Caio César não acompanhou, lá vai Mac, ingressou na área, caiu!
Na bola.
Tá dando escanteio, Jason.
Na bola, o carrinho do zagueiro do Corinthians pega primeiro na bola, na sequência derruba o Mac, linha de fundo, escanteio para o Grêmio.
Perfeita a decisão da arbitragem, pega a bola, o Mac vai pela linha de fundo, o jogador do Corinthians pega a bola e depois o escanteio é marcado.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto, 29 do segundo tempo, 3-1 pro Corinthians de virada aqui na arena. É, o Grêmio saiu na frente no comecinho do jogo. Pedro Gabriel, escanteio cobrado, ela viaja, Arthur dominou, tá lá ele dentro da grande área, marcado pelo Bidu, Arthur protege, sai da grande área, balança para lá, para cá, volta a jogada, quem domina agora é João Pedro, de perna canhota, vai daí de muito longe, né? Carimbou a marcação, e agora o Corinthians vai sair para o campo de ataque com Caio César, chega Vieira em cima dele, vem também Léo Pérez, dá uma pegadinha ali no jogador do Corinthians, lançamento é na frente, tá fora do gol, Thiago Beltrame, chegou, derrubou. Ele deu a falta aí, Rodrigo, e vai dar cartão pro goleiro, né, claro.
Cartão vermelho, tá na rua o Thiago Beltrame.
Ah, que prejuízo.
O Jory vai falar, mas é que o Thiago Beltrame, ou ele faz essa falta, ou ele ia tomar o gol, porque ele abandonou a área, ele não chegou, ele chegou depois do Caio César e atingiu só o corpo do jogador. Não foi pênalti, né, Jory? O árbitro expulsou o Thiago.
É isso aí, porque ele impede uma chance clara, ele faz a falta. Se o jogador do Corinthians estava em posição legal, e a gente não teve a imagem em linha até agora, tá correta a decisão do árbitro, porque o Thiago Beltrame abre a perna e dá um pontapé no jogador do Corinthians para matar a jogada, ele ia perder a disputa ali, e o cartão vermelho é bem aplicado.
E agora vai entrar o goleiro Gabriel Menegon, que é outro estreante, mais jovem, e alguém de linha terá que ser sacrificado numa substituição.
O curioso é que o Grêmio quase fez um gol num escanteio em que o Arthur tinha a bola para chutar no gol, mas como o Arthur é inimigo do passe para frente, ele deu para trás e a consequência disso é uma falta do goleiro para expulsão.
Aí a sequência é um chute de pé esquerdo da intermediária do senhor João Pedro, que estava arquivado no Grêmio, que a notícia é de que está fora dos planos do Grêmio, mas que entrou no segundo tempo. O João Pedro tentou chutar de pé esquerdo, a bola inclusive bate no Garro, no rosto do Garro, o Garro cai, tem o contra-ataque do Caio César e acontece a saída do Thiago Beltrame, que fez a falta, saiu um pouco atabalhoado, mas não é na conta dele, esse lance não é na conta dele, embora ele pudesse ter tirado de outra forma, mas o João Pedro chutar de pé canhoto, César da intermediária, é... de alguma pretensão.
Ah, é uma hoje é varziano, né? Hoje é varziano. Eu preciso saber qual é a responsabilidade dos jogadores nesse negócio, mas não me venham passar a ideia de que o trabalho está garantido. Depois do que aconteceu aqui hoje, acabou o trabalho do Luiz Castro, tá? Termina o trabalho do Luiz Castro ou se mexe na metade dos jogadores que estão aí, porque muitos deles estão caminhando em campo. Então escolham, ou o Grêmio vai tirar 6, 7, 8, 9, 10 jogadores, ou o Grêmio vai tirar Luiz Castro. Das duas, uma. O resultado aqui hoje, o banho de bola, a roda que o Grêmio tomou de uma equipe que não ganha de ninguém, é preciso dizer, parece o melhor time do Brasil jogando em Porto Alegre. Torcida do Grêmio, que vem em grande número, já está deixando o estádio envergonhada com isso. A diretoria do Grêmio pode ter a convicção que tiver, mas tem o dever de hoje, ou tira 5, 6 jogadores que estão aí em campo, porque eles não têm condição nenhuma, ou tira o treinador. Podem escolher.
Gabriel Menegon, 17 anos, vai entrar. E o Thiago Beltrame está sendo aplaudido. Ele está deixando o campo, porque foi expulso, está sendo aplaudido. O Gabriel Menegon está uns 5 minutos ouvindo instruções do Luiz Castro. E daqui a pouco eu informo qual jogador de linha será sacrificado para a entrada do goleiro reserva. Se o titular estava estreando no time principal, agora é outro mais jovem estreando, de 17, Debona.
E assim o Grêmio vai ficar não com uma substituição mais, né? A fazer.
Não mexe mais.
Não pode mais mexer. O Grêmio já fez. Essa é a terceira parada. E o Grêmio já fez a. E o Grêmio não fez uma, 4 trocas.
Uma foi no intervalo, Léo.
Sim, mas teve a Musa e a namorado, né?
Mas chamou mais um jogador ali, Rodrigo.
É que o João Pedro entrou no intervalo, Rodrigo. Depois entrou o Enamorado aos 7.
Vai fazer
é
as duas agora, né? Vai fazer as duas agora porque é a última. Ele vai tirar o. Não tocou na bola o centroavante, né?
Me parece o André ali, Henrique. Né? É o André. Sai Gabriel Henrique.
Mac.
Sai Gabriel Mac para a entrada do Gabriel Menegon. Ah. E aí o Léo tem razão, é a terceira parada, ele vai aproveitar. Ele
vai tirar o Carlos Vinícius, vai tirar. Vai tocou na bola, né?
André Henrique, 77, na vaga do Carlos Vinícius, 95. Vaias nesse momento. Certamente não para o Carlos Vinícius, provavelmente pela saída do Gabriel Mac. São as duas trocas confirmadas até aqui.
Bom, o negócio é o seguinte, hein? 3-1 para o Corinthians. Expulso o goleiro do Grêmio, o jovem Thiago Beltrame, e entra um mais jovem ainda, agora o Gabriel Menegon. O Grêmio com um a menos.
Neste momento o Grêmio está com o quarto goleiro em campo.
Quarto goleiro, Everton na seleção, Grando lesionado, Beltrame expulso, Menegon está em campo.
Embora se, o que se diga no, na arena sobre o Menegon é de que é o goleiro titular do Grêmio no futuro, ali logo depois de o Everton encerrar o ciclo.
É de seleção brasileira sub-17. Não chegou nem aí para 20 porque não, é muito novo.
34, Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais Trilegal. Falta para o Corinthians. E é uma posição que o Garro costuma pegar bem na bola, hein? Barreira do Grêmio está formada, está dentro da área com 5 jogadores. Garro na cobrança. A situação é muito complicada para o Grêmio. O Arthur vai lá dar uma deitadinha lá atrás da barreira também. Então são 5 em pé, mais o Arthur deitado. Vai o sexto agora, vai também o Amuso ali próximo da barreira. Atenção! Vai ser autorizado o Garro para a cobrança da falta para o time do Corinthians, ganhando o time corintiano por 3-1 aqui na arena, nesta que é a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Autorizado para a bola, Garro, atenção, bateu! Menegon espalma pela linha de fundo, Rodrigo.
Boa cobrança do Garro, mas melhor ainda a defesa do Gabriel Menegon, aplaudido na primeira participação dele no jogo. 3-1, Corinthians, Grêmio com um a menos, Sicredi.
Escanteio para o Corinthians, não tem nenhuma pressa o Garro para cobrar. Mostre que você é o maior fã da Steel e concorra a prêmios. Acesse as redes sociais da Steel e saiba mais. Vai lentamente chegando lá Garro para a cobrança do escanteio. 36 jogados da etapa final. Escanteio para o time do Corinthians, que está ganhando do Grêmio de 3-1 aqui na arena. Luiz Castro, claro, está na pauta, vai ser o assunto do balanço final. Garro levantou, Gustavo Henrique de cabeça, e a bola está indo embora pela linha de fundo. Keck 36, 3-1.
Vou falar com o Maicon aqui. Maicon, é uma derrota para cair o treinador?
Olha, Keck, infelizmente o Grêmio foi amplamente dominado pelo Corinthians, assim como vem sendo dominado por adversários até mais frágeis. Me parece que o trabalho do Luiz Castro não está evoluindo. Infelizmente, me parece um caminho sem volta, né?
Saiu o torcedor, Debona, para Pão de Alho Santa Massa.
Saiu Ranieri, número 14, entrou outro volante. Ezinho, interesse Flamengo, Alan, camisa número 29.
Alan, de cabeça, Léo Pérez está torneando ali pelo meio. Veio o André, André fez o passe, tentativa ali do Enamorado, recuando a bola para João Pedro, também de cabeça. Léo Pérez mata a bola na coxa esquerda, tenta avançar. Parece já bastante desgastado, cansado ali o Léo Pérez, perde na velocidade, lá vai cair o César, o autor do terceiro gol, abrindo a bola para Bidu, Bidu coloca na frente, falta do João Pedro em cima dele. Chega ao fim o trabalho do Luiz Castro hoje, CCD?
Chega ao fim o trabalho do Luiz Castro, ou as pessoas que estão no Grêmio não estão entendendo o tamanho do problema, né? E acho que junto com o trabalho do Luiz Castro tem que sair muito jogador também, tá? É, realmente o resultado nesse momento, e eu digo muito antes dos gols até, porque o time caminhou hoje, gente. É o último jogo, era o jogo da diferença, 42 mil gremistas no estádio, e o Grêmio caminhou vergonhosamente. Eu tô tão incomodado com o treinador como tô com alguns jogadores, tá? O que fez o Arthur aqui hoje, o que fez o Bright White aqui hoje, são jogadores que ganham muito dinheiro e que estão caminhando, não estão nem aí pro torcedor e pro Grêmio. O Grêmio precisa muito de modificar essa rotina, e isso passa obrigatoriamente por cair o treinador, e se não cair o treinador, cai o Grêmio, hein?
Garro, time do Corinthians vem de novo, ele inverte a jogada aqui no pé do Caio César, tentou colocar na frente, chega dividindo com ele Pedro Gabriel, ela sai em lateral. Hoje e amanhã, compre qualquer item da linha CIMED na Farmácia São João e ganhe outro igual na hora. É, vai parar, vem aí a Copa do Mundo, é a última rodada antes da pausa, 18ª. E na volta da Copa, para além dos compromissos de Sul-Americana, qual é o jogo do Grêmio para fechar o turno, hein, Bertoncelo?
Vai ser, seria, né? O Mirassol fora. Seria, né? Agora só que esse jogo foi... Exatamente, vai ter que fazer a estreia contra o Fluminense em casa. A estreia, eu digo, do segundo turno. Naquele final de semana, dia 25 de julho, recebe o Fluminense. É a volta do Grêmio ao Brasileirão.
Gente, o que, é preciso que o Grêmio dizer, se arrumou, tá? Hein? É preciso dizer, a gente viu jogos ruins do Grêmio aqui. Mas o jogo de hoje não é ruim, tá? O jogo de hoje é um jogo de uma equipe que nunca quis.
Até os 30 não foi bem no primeiro tempo?
Não, até os 12, 13 do primeiro tempo.
Até os 15. Você, mas até os 14, CD. Aos 14. Que é quando o Corinthians consegue sair de trás a primeira vez.
O Grêmio caminhou. E o que aconteceu no segundo tempo é caso de olhar o vestiário e dizer o seguinte: vem cá, quem é que tá de sacanagem aqui? Vamos começar a tratar o Grêmio com seriedade.
O buraco ali,
vai mais.
O Arthur tava fora do lugar de novo. Vem Caio César, lado direito, passe pro Mateuzinho no fundo, cruzou, afasta Léo Pérez. Caio César briga, ele e Amuso, falta no Amuso, falta pro Grêmio. 39 minutos e meio.
Isso aqui que tá acontecendo aqui não é normal. E se o Grêmio tratar com normalidade o que aconteceu aqui, parece um time amador jogando contra um time profissional. E o curioso é que o time profissional tava mal até agora.
João Pedro veio na força, inverteu a jogada aqui do outro lado para André Henrique. Ele volta para Muso na entrada da área, lado esquerdo, soltando no meio para João Pedro, caindo pelo meio como armador. Mais atrás, bola para Arthur. Ele inverte a jogada, abre bem lá no lado direito. Bola para Enamorado. Enamorado contra Bidu. Lá vai Enamorado. Tentativa de jogada. Vai tentar levar para o fundo. Não consegue o drible na primeira. Insiste ainda Enamorado. Volta a bola para ele. Recua a bola para Arthur, que está tocando aqui atrás para Wagner Leonardo. O Grupo IESA é a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IESA BYD. Domínio de bola de Vieri. O Grêmio já não consegue, né? Não tem forças, tem um jogador a menos. Wagner Leonardo domina. Thiago Beltrame, o goleiro, foi expulso. O goleiro do Grêmio agora é o quarto. É Gabriel Menegon. A bola é do Vieri. Vieri no lançamento longo, tentando lá na frente o André Henrique. Corte feito de cabeça pelo time do Corinthians. Ela cai a bola para Bidu, Bidu para André. E é em André que eu volto para craque do jogo. Rádio Gaúcha, calçados, pegado. É, tudo passa pelo garro, né? Tudo passa. Mas o André, um foguete no primeiro tempo e depois... volante que vai à frente para fazer o segundo.
Chega à frente, né? Muita força física. O Breno Bidon também é muito bom jogador. Aliás, o Corinthians, assim como o Grêmio, o Corinthians espera a janela para fazer grandes vendas. Talvez a gente esteja vendo a última partida do Breno Bidon e do menino esse, o André, pelo Corinthians. O Corinthians precisa buscar 140 milhões de reais na janela.
Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. 41 e meio, 3-1 pro Corinthians aqui na arena. Bertoncelo, e o Corinthians vem para o ataque com Caio César, sobrou a bola para Garro, desvia no caminho, escanteio no pique, 41 e meio, 3-1, Bertoncelo.
Em seguida, às 8 horas na Vila Belmiro, tem Santos e Vitória. Se o Santos vencer por 2 gols, passa o Grêmio. E aí amanhã, se o Vasco obtiver vitória diante do Atlético Mineiro, o Grêmio vai para a parada na Copa do Mundo, na zona de rebaixamento.
A gente precisa discutir profundamente, Arthur. Faz tempo que eu venho batendo nessa tecla de que o Arthur tem uma participação pequena em assistências, pequena em gols. O Arthur é um jogador que é vistoso de ver jogar. Ele está voltando de lesão e ele, inclusive, voltou no sacrifício. E a ideia era nem de que jogasse a partida toda hoje. Mas o Arthur, no segundo tempo, ele caminhou em campo. O Arthur não consegue dar a consistência que o Grêmio precisa. E o Arthur não está conseguindo preencher o espaço, que é essa ideia que o Luiz Castro quer implantar no meio-campo do Grêmio. O Arthur é um tema que o Grêmio precisa discutir profundamente, porque o Arthur ficando é um jogador que vai bater acima de 2 milhões.
Troca no Corinthians. Está saindo 37 o Caio. Está entrando o Marroquino. O 52, Zacaria Labias, que é meio atacante. E também... tá entrando o Carrijo, volante, camisa 19. Só que o quarto, o árbitro não virou a placa aqui para a linha de fundo. Saiu o 49, André.
Labiá e Carrijo.
Labiá e André Carrijo.
Saiu o Caio César também aqui, para estar passando na frente do Luiz Castro.
O Caio saiu e também saiu o... é, isso aí, o André.
Olé. A torcida do Corinthians canta, grita, né? Olé.
aqui na arena.
Pois é, 43,5, Arthur tá dando de bico a bola pra linha lateral, bola sai em arremesso pro Corinthians, onde tem torcida,
não me lembro,
tem claro, multi.
Não me lembro a última vez que eu vi o que tá acontecendo aqui hoje, um time medíocre em campo, caminhando, tomando um vareio histórico de um Corinthians que veio aqui passear em Porto Alegre e tá fazendo goleada no Grêmio. É um negócio vergonhoso. Se os dirigentes do Grêmio não tiverem vergonha na cara hoje, vão ter quando? Vão ter quando? Isso serve porque a contribuição dos dirigentes às vezes é em contratação, mas às vezes é em tomada de decisão. E hoje tá uma vergonha o que a gente tá vendo aqui.
Garro tentou, Arthur toma a frente dele, recupera, faz o lançamento lá na frente, tentando enamorado, subiu, ganhou na disputa aérea, João Pedro vem, briga por ela também, a arbitragem tá parando, e vai,
falta de ataque,
né? Levantou o braço ali, porque parece ter sido atingido na cabeça ali o João Pedro.
Pelo Ira Alberto.
44,5, quer que tem bastante gente aqui na minha frente indo embora, quer que...
Aqui também, Debona, tem bastante gente que já foi embora, inclusive diminuiu bastante o público aqui na arena. Vou falar com o Paulo. Paulo, 42 mil pessoas hoje, não mereciam, né?
É, hoje deve se encerrar um ciclo no escasso no Grêmio. Para o bem do Grêmio, para o bem da instituição, acho que tem que dar um jeito de se aquecer. Eu não gostaria de trocar o treinador, mas acho que agora. E eu gostaria que fosse revisado o estatuto do Grêmio, que deve ter uma coisa que diz que a gente não pode jogar com quatro meio campo, né? Tem que botar quatro atacantes, dois volantes, e aí vem o São Luís de Juiz, da terra do meu amigo Diniz aqui, e ganha do Grêmio. Então, enquanto nós tivermos essa instituição que não tem meio campo, um time completamente sem nenhum esquema, e qualquer time que vem aqui ganha, eu acho que então é hora de... E acabou pro Luiz Castro.
Aí o torcedor pra pão de alho Santa Massa.
Seis de acréscimo, Debona.
Seis pro Corinthians girar a bola e pro torcedor gritar olé aqui na arena, né? Torcedor do Corinthians, claro. Aliás, tá toda ocupada, todo ocupado o espaço do torcedor corintiano aqui na arena. Garro abre na esquerda pra Bidu, passou pra receber lá o labiado, marroquino domina, tenta a jogada pelo meio, João Pedro corta na interceptação da bola feita ali pelo enamorado. João Pedro recuando, a bola foi dominada pelo goleiro, o Menegon, ele chuta a bola pra frente, não há ninguém no Grêmio, claro que o Grêmio quer que acabe o jogo, né? O Grêmio tá tomando 3-1 e se o Corinthians acelerar, faz mais, né? O Grêmio tem um a menos, como disse o CCT, o Grêmio caminha em campo, é uma atuação constrangedora do Grêmio. Yuri Alberto dominou, dividiu ali com o Vieri, cai o centroavante, tem falta, a falta do Vieri, Rodrigo.
Vieri chegou atrasado, tomou amarelo pela falta, foi só no corpo do Yuri Alberto. 3-1 Corinthians, informação trilegal.
Pois é, falta pro Corinthians. Reta final de jogo aqui na arena e o Corinthians vai mexer mais vezes aí, mais duas, né?
Vão ser duas trocas, o 61 Dieguinho, meia de 18 anos, e o 23 Matheus Pereira, também jogador meia atacante, 23 Matheus Pereira, 61 Dieguinho na equipe do Fernando Diniz.
É falta para o Corinthians, já temos 46,5, vamos até 51. Tá mancando ali o Yuri Alberto no encontrão ali com o Vieri. E o Garro vai cobrar mais uma falta pro Corinthians. Leonardo Oliveira, é pra mudança no comando do Grêmio?
O Grêmio precisa agora analisar profundamente, porque o que a gente tá vendo em campo é assustador. É de um Grêmio que caminha, de um Grêmio desconectado com a própria história, com a própria tradição do Grêmio. Quando chega nesse ponto, é de perceber se vale a pena manter o projeto e olhar a longo prazo, ou se vai bancar o projeto, mas para bancar o projeto precisa de mudanças muito profundas, se não no técnico, no grupo de jogadores.
Falta, 42 mil gremistas que vieram na arena, estão muitos deles já deixando o estádio, muitos já deixaram decepcionados com a atuação do Grêmio, hein? Arthur domina, volta a jogada, o passe ali para trás para Wagner Leonardo, pede aceleração na jogada, abre na direita para receber, então João Pedro vai tentar numa bola comprida, longa e curta. Longa na tentativa, mas curta na finalização da jogada, na tentativa de bola longa lá para enamorado, não funcionou, não deu certo. Troca!
Oito, saiu oito, Garro, entra o Dieguinho, camisa 61, sai. Não, ele tá com a placa desligada e levantando ela. Agora vai sair. Esse quarto árbitro é o do Neymar, hein?
Ah, é?
É o Yuri Cruz, não é? esse quarto árbitro. Tá saindo 7, o Breno Bidon. E tá entrando 23, Matheus Pereira. Matheus Pereira, 23. Esse quarto árbitro aí, se eu não me engano, Yuri Cruz, é o do Neymar.
Tem que agradecer a ele pro Neymar ter chance de ir à Copa, hein?
Ele sentiu.
Trocas no Corinthians, vamos para os minutos finais aqui na arena. Olha, o balanço final promete, hein? Balanço final promete, a entrevista do Luiz Castro. Vai parar para a Copa do Mundo, que consequências essa derrota numa semana em que o Grêmio empatou. E é um empate que eu repito, muito mais de derrota, com gosto de derrota na terça-feira para o City Torque. O Grêmio arrumou um problema para si e jogar a repescagem da Sul-Americana.
E uma classificação com sabor de eliminação, né? Segundo no grupo da Sul-Americana.
Mas nada igual a esse jogo aqui. Por pior que tenha sido o jogo da quarta e foi ruim, o que a gente viu aqui hoje é uma vergonha. É um jogo que não torcedor do Grêmio que está aqui hoje deveria... Se estão pensando no torcedor do Grêmio hoje, devolvam o dinheiro que se gastou para estar aqui.